Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Peter. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, put us in.
I got a bad feeling about this.
O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Garota, escolha já ser o nerd.
Saudações nerdicas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 59º episódio do Paranerd, um podcast para nerds. E neste episódio 59, eu consegui fazer um feito histórico, pois eu reuni numa mesma gravação toda a equipe do Paranerdia. Como se fosse uma dezena de pessoas, né? Mas tudo bem, né? E o que, que eu quero dizer com toda a equipe do Paranerdia? Bom, em primeiro lugar, o não menos famoso e totalmente adorado leitor de e-mails daqui do Paranerdia, Gabriel Paquiderme Scalati Webler.
Ganhei dois nomes do meio, que bonito. Só Alexandre pra fazer isso comigo mesmo.
Não fui eu que inventei o Paquiderme Escarlate. O Dragão Dourado, você sabe disso.
Damn you, só pra lembrar.
Tá. Dragão Dourado, Paquiderme Escarlate. Porra, tá muito animal carnavalesco, hein, esse negócio.
Vilão Master.
É, né? Bom. E além do Gabriel, eu também trouxe o nosso quadrinhologista de estimação, diretamente do Quadrinhossauro, nosso querido amigo Matheus HQ Man Vale.
E aí, pessoas, tudo bom? Como é que tá, pessoal, nesse domingão aí?
Se vocês acharem que a voz do Matheus tá meio estranha, não se assustem, é normal.
Não é normal, é muito de vez em quando só.
Aconteceu algo na vida de Matheus ontem que hoje ele está sofrendo as consequências.
Olha, não diz isso, que aconteceu algo, que aí as pessoas pensam errado. Dá um papo reto, cara, eu tô de ressaca.
E pela primeira vez no Paranerdia, o nosso cronista, que está fazendo um sucesso danado com suas crônicas nerds aqui no Paranerdia, que é Daniel Rossi, do blog do Rossi. E aí, Daniel?
Fala, galera, tudo bem? Vida longa e próspera pra vocês e que a força esteja com vocês.
Cara, tuas crônicas estão fazendo o maior sucesso, a galera tá se amarrando, cara, muito mesmo.
Opa, valeu.
Vamos fazer uma enquete rápida aqui. Gabriel, qual é a tua crônica favorita?
A do Yoda.
Da Yoda, da nave esquecida, né? Da nave perdida, a nave abandonada. Isso, a nave abandonada. Exatamente. Muito bem. E tu, Matheus, tu leste as crônicas do Daniel? Qual a tua favorita?
A do julgamento do Superman.
Cara, tô contigo. Até agora, a do julgamento do Superman é a melhor de todas, cara. Tô doido pra gravar ela logo. E por acaso é a que vocês vão ouvir no... Aliás, vocês já ouviram no Parolando do último episódio. Eu tô meio esquecido do túnel do tempo. É a magia da edição. A gente esquece as coisas que já fez e que ainda não fez e vai fazer de novo. O papo que nós teremos aqui é sobre o que faz de você ser um nerd. Por isso eu trouxe a equipe toda do Paranerdia para esta maravilhosa história. Mas iremos ver o que faz desse quarteto de malucos um bando de nerds daqui a pouquinho, depois dos recados do Curioso Nerds, do Cine Nerd e de eu matar o maldito cachorro que eu tenho.
Garota, escolha já ser o nerd.
recados. Muito bem, vamos agora aos recadinhos. O primeiro deles, se você quer mandar um e-mail com mensagem de voz ou apenas um e-mail de texto, o endereço de e-mail do Paranerdia é, obviamente, paranerdia@paranerdia.com.br. Para vocês, queridos ouvintes que assistem o Paranerdia via feed do iTunes, lembre-se que este podcast faz parte do blog Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.com.br. O Twitter do Paranerdia é @paranerdia e a página do Facebook é facebook.com/paranerdia. Além desses recadinhos, nós tivemos algumas participações pela Podosfera Fora. Eu participei do JCast número 29 com o tema Importar ou Não Importar, que a gente falou a respeito de como importar DVDs e Blu-rays e como é que tá difícil agora que a Receita Federal começou a ferrar com a vida dos colecionadores. Também participei do podcast chamado Falando com a Bunda, número 5, em que nós listamos top 5 de várias situações bizarras da vida da gente. E talvez a melhor participação de todas da equipe do Paranerd é meu querido amigo Matheus H.K. Menvalli, nosso quadrinhologista, participou do Nerdcast número 313 a respeito dos novos 52, as revistas novas da DC Comics que a Panini agora está lançando aqui no Brasil. Os links para todas essas participações estarão nos links relacionados aqui do episódio. Um abraço.
Hey, Luke, eu sou seu pai.
Cine Nerd. Para o Cine Nerd de hoje, eu quero recomendar o terceiro filme da série Homens de Preto, que saiu recentemente nos cinemas em 3D e em cópias 2D também. O filme conta a história do agente Jay, Will Smith, voltando ao passado até 1969 para poder salvar a vida do seu querido parceiro agente K. O filme em si é sensacional e muitos consideram como a verdadeira continuação de Homens de Preto 1, desconsiderando completamente o Homens de Preto 2 da sequência. O 3D do filme é bom, mas sinceramente não vale o ingresso. Se vocês tiverem a possibilidade de escolher entre 2D e 3D, assistam em 2D mesmo, porque o filme é muito bom, mas o 3D não faz muito a pena. Eu recomendo.
Sorry.
Você que é um espírito do bem, não deixe de ouvir o Paranerdia, um podcast para nerds. Oh!
Está Estamos de volta. Imagino eu que eu não deva perguntar isso, mas eu vou perguntar só por questões de protocolo. Todos aqui somos nerds. Alguém ainda tenta fugir dessa alcunha aqui?
Alguém ainda não saiu do armário?
Eita, eu não saí ainda.
Não saiu ainda? Tá. Tá bom.
Tô me contendo. Mas a minha esposa não sou, não.
Segundo a tua esposa, eu você não é. Como se a tá tua esposa fosse parâmetro de comparação, né?
Não, mas ela fala que eu não sou nerd porque eu não sou inteligente e rico, então eu não sou nerd.
Ah, tá. Tá certo. Então eu sou meio nerd só. É, Matheus.
Eu.
Admites sua nerdice ou quer fugir?
Foi o que me chamaram a vida inteira, né, cara? Então o que eu posso fazer?
Tudo bem. Vamos seguindo a maravilhosa pauta feita por Gabriel Webler. Vamos começar, por exemplo, com ele. Gabriel Webler. Quem te influenciou e com o que foste influenciado para seres nerd?
Cara, por incrível que pareça, foi o meu pai. E não foi com nada que... Não foi com RPG, não foi com quadrinho, não foi com livro. Foi com música. Eu acabei virando nerd, me interessando por estudar as coisas, por querer saber mais das coisas com música. Principalmente se tratando de Beatles e a carreira solo do Paul McCartney.
Olha,
eu falo isso de peito aberto. E se não fosse pelos Beatles e pelo Paul McCartney, eu hoje eu não falaria inglês.
Olha,
foram eles que me ensinaram, sério mesmo. Eu fui pra quem não acredita, pra assim, a gente falar, como a gente já até conversou sobre isso. Eu hoje sou quase fluente em inglês. Eu nunca pisei numa sala de aula, eu nunca morei fora do país, nunca convivi com ninguém fora do país. Todo inglês que eu sei foi 80% ouvindo a música.
Tá, a minha sala de aula de inglês foram os jogos de RPG de videogame.
Porra, muito foda.
Eu aprendi o que aquelas palavras significavam, eu porria todas as vezes.
Pois é.
Cara, mas tem até várias imagenzinhas na internet que rolam por aí, dizendo que o melhor professor de inglês era um Super Nintendo.
Sim,
exatamente.
Sim, com certeza. Principalmente os Final Fantasies do Super Nintendo, que se você não soubesse ler legal em inglês, tu tava fudido e mal pago.
Porra, fala não.
Bom, Matheus HQMan Vale, você já contou essa história aqui, mas acho que vale até um repeteco. A culpada é sua mãe, né?
Sim, mamãe que me transformou num nerd. Eu vou contar a historinha pra vocês, o seguinte, imagina aí, pequeno Matheus, 1985.
Ainda com cabelo.
Pequeno Matheus?
É.
Pequeno Matheus.
Como assim?
Não tem como imaginar você pequenininho.
Hã?
Não tem como imaginar você pequenininho.
Imagina então da seguinte maneira, imagina Matheus com cabelo.
É. Ah, tá. Aí dá.
Eu estava na alfabetização, era por volta assim de meio, quase meio do ano, pouco antes do meio do ano. Estava no recreio, brincando com meus amiguinhos, e aí passou um moleque mais alto que eu, de outra série, bem mais velho, me deu uma rasteira tão fodida que eu quebrei a perna. Quebrei a perna de forma séria, tiveram que engessar quase até na virilha.
Caralho!
E aí eu fiquei de molho em casa cerca de 2 semanas. A minha mãe, pessoa muito inteligente que é, resolveu que o filho não ia ficar ali em processo de alfabetização, deixando o cérebro apodrecer assistindo Bozo. Ou sei lá que porra que passava na TV na época.
Eu ouvia muito Bozo.
E aí ela comprou pra mim um monte de livro infantil, um monte de... E principalmente um monte de quadrinho, de todo tipo. Turma da Mônica, Disney de super-herói, um monte. Uhum. Pra eu ter o que fazer enquanto eu estivesse lá, largadão no sofá com a perna pra cima.
Muito bem. Só pra ter um esclarecimento e uma guisa de agradecimento, o papai de Gabriel se chama...
Valdo.
Seu Valdo, muito obrigado por você ter feito dessa criança a merda que ele é hoje. E mamãe de Matheus, quem é?
Doutora Aida, anestesiologista Belém do Pará. Agradeço a ela por tudo que eu tenho hoje.
Eu adoro Dona Aida, eu adoro. Eu nem a conheço, mas eu adoro só pelo fato dela ter criado tão bem esta criança.
Opa, é isso aí.
É graças a ela que temos excelentes vídeos no
Paranet. Olha, você sabe que a história do Matheus aí, ele contou, eu me lembrei de uma história interessante, cara. Tem um quadrinista, já falecido, mas muito famoso, né? Que teve uma história meio parecida com essa daí, só que o problema dele, acho que ele tinha asma ou bronquite, alguma coisa, que ele tinha que ficar muito tempo na cama, né? E o pai dele trazia HQs pra ele ler, que foi o Dick Giordano. Cara que foi muito. Ele foi, acho que, editor da DC. E a história dele começou exatamente assim. Ele tinha que ficar muito tempo na cama, né? E o pai dele trazia as HQs pra ele ler. E ali ele viu pela primeira vez o Batman, né? O Super-Homem e tal. E ele chegou a editor da DC
Comics. Aí você vê como é que são as oportunidades. Um cara fica de cama a ler quadrinho nos Estados Unidos, vira editor. O outro fica de cama a ler quadrinhos, vira celebridade na web, né?
Que? Não sou nada.
É nada. É nada, mano.
Eu não vou ser celebridade porra nenhuma enquanto eu não ganhar dinheiro com isso, cara. Enquanto eu estiver fazendo de graça, eu sou só um entusiasta.
Tá certo, tá certo. Já que tu se manifestou, seu Rossi, quem te influenciou e com o que foste influenciado?
Olha, acho que a primeira pessoa que me influenciou a me interessar, né, por assuntos nerds assim, foi meu irmão mais velho. Ele sempre foi muito aficionado. Ele, por HQs, né, por filme, cinema, né, ele que me apresentou Star Wars, Star Trek. E ele também, ele gostava muito de Segunda Guerra Mundial, pesquisar. Até hoje, ele lê muito, ele vê vídeos na internet, coleciona, né, vídeos de Segunda Guerra e tal. E isso me influenciou, lógico, né, ele é 6 anos mais velho que eu. E, de certa forma, é ele que abriu as portas aí pra esse mundo pra mim, né. Ele sempre colecionou muitos livros e tal, e isso foi passando dele pra mim e foi meio que natural, né. Foi um processo natural aí de transformação em nerd, né?
Nome do irmão?
Sandro.
Então, muito obrigado, seu Sandro. E, no meu caso, cara, eu sinceramente acho que eu não fui influenciado por ninguém, porque meu pai não é nerd, minha mãe muito menos. Eu sou o irmão mais velho, então não posso ter sido influenciado pelo meu irmão mais novo, porque isso não existe, influência de irmão mais novo. Acho que eu sou um nerd nato, então, porque eu não fui influenciado por ninguém. Eu acho que quem me influenciou foi Jorge Lucas.
Então, como é que é o nome do tio? Como é que é o nome do cara? Jorge Lucas? Seu Lucas!
Seu Lucas,
não faça isso de novo, por favor. Você ouvindo o que deu? Vamos falar em inglês pra ele entender. Mr. Lucas, don't do it again, please. Please, don't do it again.
Eu já tava achando que tu ia fazer que nem no Jurassic Park, ia prometer a bunda pra ele.
Não, não.
Ah, não, é porque não é o John Williams. É, não é o John Williams. John Williams é que tem a bunda do Brunão, do Jurassic Park, né? Seguindo viagem nessa conversa, Gabriel, como desenvolveu o gosto pela coisa, seja lá que coisa for? Eu tô até com medo de perguntar que coisa é essa.
A frase foi solta e eu podia...
É, né?
Cara, eu comecei a tomar gosto pela coisa a partir do momento que eu vi o quanto que eu gostava de procurar saber de tudo, quão curioso eu estava com relação a tudo, relacionado a qualquer besteira que exista. Quando lá em casa, na primeira vez que botaram TV a cabo lá em casa, foi a TVA, se não me engano, devia ter, sei lá, acho que uns 15 anos, eu tava de férias na época do colégio, eu passei 2 semanas direto assistindo de meia-noite e pouca até 4 da manhã, documentário de tudo que você pode imaginar que tinha canal pornô liberado. Eu fui ver documentário. Você tem uma ideia, eu fiquei vendo documentário, porque eu não sei porque eu olhava assim, o filme dava da fulana, caraca, tem um documentário sobre Segunda Guerra ali, tá batendo o horário. Eu vou ver o documentário. Era assim, cara. E acho que eu comecei a ver mesmo, me tocar quando tinha assim, esses 15 anos mesmo. Que aí eu comecei também a lidar com o computador, aí fudeu de vez.
Tá certo, então.
Que, aliás, isso que o Gabriel tá falando, são duas características que eu acho que são definitivas de nerds, né? Que é a curiosidade e o lance de ser obcecado em conhecer mais a respeito do que você tá vendo, né?
Pois é.
Você tá, porque, por exemplo, você tá, no caso do Gabriel, ele começou a gostar através da música. Ele ouve uma música dos Beatles. A música dos Beatles faz referência a alguma coisa que tem a ver com a cultura da Inglaterra.
Porra, não fala não, não fala não. Referência de tudo que a coisa nos Beatles. Cara, eu procurava e lia e
pois
lia.
Pois é, ó. O cara ouve,
tu quer ver uma parada interessante?
E vai procurar.
Ó, pra tu ter uma ideia, o Paul McCartney escreveu nos anos 70, na banda que ele tinha, que era o Wings. Assim que ele terminou os Beatles, que ele saiu dos Beatles, ele fundou a banda Wings com a Linda e o amigo deles, o Danny Lane. Ele escreveu uma música chamada Magneto and Titanium Man, que é a do que fala do Magneto e do Homem Titânio. Eles indo faz saltar um banco e dá uma merda do caralho na música. Ele
e o Gabriel, uma... Gabriel acabou de demonstrar uma terceira característica nerd, que é a necessidade incontrolável de mostrar sua nerdice.
É lógico, cara. É lógico. E por que ficar guardando isso, cara?
Matheus, como é que se deu, como é que se desenvolveu o seu gosto pelas bandas de quadrinhos, né? As bandas ilustradas?
Ah, então, quando a minha mãe me submeteu a esse processo, né? De trazer um monte de quadrinhos pra mim, ela trouxe de tudo que foi quadrinho. Trouxe da Mônica, trouxe Disney, da Marvel, da DC, trouxe do Batman, do Homem-Aranha. E aí eu acho que pelo fato dela ter trazido tanto quadrinho diferente, é que eu comecei a analisar a diferença de estilo, claro, infantil, né? Não como eu tô falando agora. Mas eu comecei a perceber que tinha diferença entre o estilo da Disney, o estilo da Mônica, os universos do Batman pro universo do Homem-Aranha, por que que tal personagem não aparecia aqui, por que que esse aparecia aqui, por que que essa arte era diferente dessa, quem tinha feito, e por aí foi, cara. E depois foi maluquice total, né? Tudo que eu comprava eu queria saber mais a respeito, como aquilo se interconectava dentro do próprio universo, como aquilo se conectava dentro da indústria de quadrinhos, né? E virou um rock. Eu virei um colecionador, cara. Eu acho que desde 1989 não houve um único mês em toda a minha vida onde eu não comprasse pelo menos um volume de quadrinho.
Olha, agora você já fica com medo de ver como é que deve ser a casa do Matheus, né?
Eu vou, tô quase alugando outro apartamento pra botar minha coleção.
E tu, Daniel, como se desenvolveu seus gostos nérdicos?
Bom, HQ, né, primeiramente, como o Matheus falou, né, você começa a se interessar, eu acho que isso de você querer se aprofundar é o que faz o nerd mesmo, né? Então, que nem ele falou, né, de ver quem desenhou, quem escreveu isso aqui, qual é a relação que teve com alguma outra história do passado. E além da parte de HQs, videogame também, comecei lá jogando o Atari e tal, aí você começa também a se interessar, talvez por esse interesse em videogame e tal, que talvez eu tenha minha profissão hoje, que é de programador, e tudo, né? Tudo que tá relacionado, porque eu acho que nesse universo uma coisa puxa a outra, né? Você começa a ver HQ, aí você já vai pro cinema, Star Wars também, né? Star Wars é o que... levou adiante, acho, né? Você começa a se interessar pelo universo expandido e ler como foi feito, como que não deixou de ser feito. E acho que, assim, uma coisa que tornou até a gente de uma geração, assim, dessa geração nossa, assim, é que a gente se aprofundava nos assuntos sem ter internet, né? Porque hoje é muito mais fácil você se aprofundar nos assuntos do que antigamente, né? Você querer pegar, vou ver lá que o Batman apareceu na Detective Comics 27 em 1939. Hoje você bate isso no Google, a primeira edição do Batman já traz na hora, né? Antigamente você tinha que correr atrás de alguma revista que falasse e tal. Até na biblioteca da minha cidade aqui, que eu sou do interior de São Paulo, né? A gente não tinha muito acesso a esse tipo de coisa, e às vezes na própria biblioteca você encontrava alguma revista, alguma coisa, então você fazia um trabalho meio de arqueólogo ali, de procurar as coisas e encontrar, né? Encontrar a informação que você queria, né?
E muito chegar na escola e falar com os amigos, né? E isso que o Gabriel falou, né? De ter a necessidade de passar isso pra frente e tentar trazer mais pessoas para aquele círculo seu, né?
Ou de passar à frente ou de se mostrar melhor que os outros, né?
Ou de ser ignorada por todo mundo quando você fala isso também.
É, você ser admirado ou não pelos meninos e ser totalmente ignorado pelas meninas.
Também.
Bom,
também.
Depende. Alguns depende, meninos, né, vão querer te bater, né?
Também, é.
Bom, no meu caso, eu sempre fui aí aquele típico CDF da escola, né? O cara que sentava do meio pra frente na sala de aula. Sempre gostei das coisas mais variadas, mas principalmente cinema. E um pouco também de quadrinhos, mas não sou tão fanático quanto o nosso querido Matheus. Também acho que ninguém é mais fanático do que o Matheus, mas isso não vem ao caso também. E eu acho que meus gostos se desenvolveram na base como o cinema foi se desenvolvendo no que tange a ficção científica, uso de tecnologias e outras coisas do gênero. Acho que, em grande parte, o cinema e os videogames foram os grandes catalisadores do meu gosto nerd. Acho que sim. Falando nisso, Matheus, jogava videogame?
Jogava, ainda jogo, né? Mas graças ao meu outro hobby, que é quadrinhos, eu não tenho videogames da última geração. Xbox, PlayStation 3 são desconhecidos pra mim. Mas eu ainda jogo no PC um pouco, o meu PlayStation 2 ainda funciona e eu jogo muito joguinho da minha época de adolescência e infância, né? Super Nintendo e Genesis aqui no emulador é direto.
Sim, somos dois, cara. Você descreveu exatamente o que eu tô fazendo. Fora fato do hobby dos quadrinhos roubar meu dinheiro, que esse já não faz mais. Gabriel, ainda joga, Liz?
Ainda jogo e eu tô aqui procurando uma foto que a minha prima colocou, a minha irmã, travada na frente do computador jogando videogame. Porque aqui, lá em casa, eu até comentei isso, meus pais estiveram aqui ontem, meus pais é ótimo, né? Meu pai e a minha irmã estiveram aqui ontem e estavam comentando isso, que a gente jogava videogame em casa, jogava os quatro, jogava minha mãe, meu pai, eu e minha irmã, e a gente saía na porrada pra ver quem ia jogar, não podia passar à frente do outro, ficava assim, vai morrer, sabe aquele do, ó, vai cair aí, vai cair. Cara, eu não ganhava da minha mãe no Fórmula Indy de Master System. Eu não ganhava da minha mãe nem a caralho. Não ganhava.
Cara, nesse quesito foi bom eu ter um irmão mais novo, porque eu nunca joguei videogame sozinho, cara. Eu não tenho nenhuma lembrança de jogar videogame sozinho. Só depois de adulto, né? Porque aí já é querer demais. Mas, cara, até meus, sei lá, 18, 19 anos, eu nunca joguei uma partida de videogame sozinho, cara. Nunca. Tanto que a maioria dos jogos que eu e meu irmão tínhamos nos nossos videogames era jogo de luta. Era jogo de luta porque era pra jogar de dois. E tu, Rossi?
Ah, eu jogo, continuo jogando, tenho um PlayStation 3, né?
É inveja!
E tenho também um Phantom System e um Mega Drive.
Não. Tu ainda tem um Phantom System funcionando?
Funcionando. Não, mas comprei agora, há pouco tempo, né? Pra ter mesmo. Achei aí nos sites da vida aí um perfeito estado e um Mega Drive também com alguns jogos.
Mas esses videogames antigos, eles têm muito mais durabilidade que esses novos, cara.
Sim,
o Xbox 360
sim.
Tem três luzes direto, cara.
Uma coisa que eu comprei recentemente, que em parte foi pra, vamos dizer, passar o legado do bom gosto por videogames pro meu filho, mas também em parte pra matar a saudade, eu comprei um Mega Drive portátil.
Olha.
Depois eu boto uma foto pra vocês verem. É um videogame do tamanho do que seria aquele Game Boy Advance, sabe? Game Boy Advance, aquele mais largo do que alto. Aí o que que acontece? Só que o que me chamou a atenção pra esse aparelho em especial, além de ser o fato de ter jogos do Mega Drive que foram obviamente grandes precursores da minha vida videogâmica, apesar de eu ser mais fã do Super Nintendo, mas tudo bem. Mas ele tem uma entrada de cartão AMD nesse videogame que permite que eu vá na internet, cate as ROMs dos jogos que eu quiser e eu posso jogar quantos jogos eu quiser nesse maravilhoso videogame que até agora já me deu muitas alegrias.
Mas respondendo o que você estava falando, que você perguntou, eu ainda jogo sim, eu jogo no PC, eu não tenho. Entre comprar o PS3 e comprar um PC bom, eu decidi comprar um PC bom. Eu jogo no PC, eu tenho os meus jogos da Steam.
Uhum.
Tem os emuladores de Super Nintendo, é óbvio que eu não consigo viver sem isso, e tem o PSP.
Perdendo a sua vida plantando abóboras no Minecraft, né?
Não lembra, olha só, eu tô me segurando com Minecraft, não lembro, isso aí tá... Fudeu, eu tive que formatar a máquina há pouco tempo, nem lembrei dele direito. Deixa ele lá.
Bom, vamos seguir viagem. É, acho que a gente já entrou um pouco nessa seara, mas vamos lá. Gabriel, quais são os seus hobbies?
Tecnologia, videogame, bobeira na internet, e bobeira, você põe bobeira nisso, que meu feed, como eu sempre digo, é um poço de bobagem, e rede social, cara.
Como é que uma pessoa tem tecnologia como hobby? Eu não entendi tecnologia como sendo um hobby. Ele...
O hobby é o seguinte, imagina o seguinte, tecnologia é o quê? Tudo que você vê de novo, você quer porque quer comprar, e a gente consegue comprar, eu não consigo, e eu fico só acompanhando. É isso, fanático por tecnologia.
Mas eu não sei se isso é exatamente um hobby, porque o hobby pra mim é você não só querer, mas você também interagir com a coisa, né?
Tá, então muda tecnologia pra gadget, muda pra informática em geral.
Tá, eu vou mudar o tecnologia dele de hobby, tecnologia eu vou botar masoquismo. Daniel Rossi, seus hobbies?
Games, né? Principalmente, hoje acho que eu jogo mais os games antigos do que o próprio PlayStation 3. Então acho que o meu hobby mesmo são esses videogames antigos, né?
Escrever crônicas.
E Twitter.
Escrever crônicas. Principalmente escrever crônicas.
Sim, sim. É um hobby. Pode encarar como hobby, vai.
Tu ganha dinheiro com isso?
Não.
Então é hobby, porra.
É hobby,
meu querido, é hobby.
Cara, eu tô zoando tal e coisa, mas eu tenho uma inveja do cacete de ti, Daniel, porque eu queria ter essa capacidade de escrever, cara. Essa capacidade, não de criar história, porque a capacidade de criar história ou a criatividade de criar as histórias eu até tenho, como quase todos os bons nerds têm, mas eu não tenho essa capacidade de passar as loucuras da minha cabeça pro papel.
Isso também é uma coisa que eu comecei, essa parte de passar pro papel, foi uma coisa que eu comecei recentemente, tá? As loucuras é que nem você falou, às vezes você tá lá tomando banho e começa a viajar na maionese e pensar algumas coisas que, né, às vezes são tão loucas que talvez se você passar pro papel, só você vai gostar também, né?
E o Paranerd agradece muito por você ter começado a passar pro papel suas loucuras.
Eu sempre tive essa vontade, já escrevi alguma coisa antes que... Até preciso encontrar aqui, agora que eu tô nessa... Né, levando isso um pouco mais a sério, né, agora com o Paranerd e tal, publicando. Preciso revisitar algumas coisas do passado, ver se tem alguma coisa ali que presta, que dá pra repensar e reformular, né? Mas e eu acho que essas ideias surgem por causa do universo que a gente vive, né? Games, HQs, filmes... misturando uma coisa com a outra e acaba saindo essas histórias, né?
Sim, mas
é um hobby, né?
Sim, mas vamos deixar bem claro que isso na vida do Daniel continua sendo um hobby, porque ele continua não recebendo dinheiro pra isso.
Sim, sim,
o
sim.
O Paranerd não tá pagando nada pra ele. Nem pra mim, que sou o dono, quanto mais pra ele.
O pagamento é só, acho que são os comentários, né, até a última crônica que eu coloquei lá do Superman, né?
A galera se amarrou, muito.
O cara colocou aqui, tinha um comentário, melhor conto do Azulão, pô, isso aí deixa a gente, né, falar, pô, né?
Pelo menos a massagenzinha no ego, né, já que a gente não tá ganhando din-din.
Sim,
já que a gente não tá ganhando din-din com isso, pelo menos a massagenzinha no ego é bom, né? né?
É, você expressar a sua nerdice e não sofrer bullying já é um avanço, né?
Cara, mas deixa eu botar uma opinião sincera minha. Cara, Daniel, sinceramente, cara, eu vi um roteiro de HQ. Aliás, o Matheus tá aqui também pra não me deixar mentir sozinho, né? Eu vi um roteiro de HQ perfeito naquela história, cara. Eu vi os quadrinhos do Super-Homem acorrentado, algemado, porque ele queria ficar algemado, porque ele queria cumprir o protocolo direitinho. Eu vi a cara do juiz, a cara de desprezo pelo que o juiz estava fazendo, que ele não estava conseguindo acreditar no circo que aquilo tinha se transformado, cara. Porra, foi perfeito. Eu nunca tive uma imagem mental tão perfeita na minha vida quanto com aquele conto. Daniel, parabéns de novo, cara.
Pô, valeu. Eu acho que isso acontece porque eu penso, quando eu imagino as histórias em formato de HQ. Acho que a minha forma de escrever, ela é muito mais visual do que literária nesse ponto. Eu acho que eu penso as histórias talvez em quadrinhos, talvez, mas não que isso seja premeditado, talvez seja uma coisa pelo meu próprio background de leitor de HQ, né? Eu penso mais ou menos nesse formato, né? Então é natural, né?
Tá, e tu tá de parabéns com isso, né, Matheus?
Opa, cara, tá mandando muito bem nesses contos aí, hein? Porra, tô curtindo. Valeu. Eu mandei um desafio pro Daniel, ele vai ter que fazer aquele conto do Han Solo e o Predador, hein? Quero ver.
Já tô pensando em alguma coisa aqui.
Anote aí.
Matheus, além de quadrinhos, que esse já não é nem seu hobby, já é seu meio de vida, né?
Não, não é meu meio de vida, porque você acabou de falar, eu também não recebo nada por isso.
Ainda você tem tempo pra outra coisa além de quadrinhos como hobby na tua vida?
Então, cara, quando eu era moleque, além de quadrinhos, em Belém tinha a única comic shop que tinha em Belém, quando eu era adolescente, chamava O Arqueólogo, o pessoal se reunia pra jogar RPG lá. E eu jogava bastante nos anos 90, Dungeons & Dragons e os RPGs da White Wolf. Depois eu parei com isso. Ainda gosto muito de RPG. Se tiver oportunidade, eu vou jogar. Mas eu vou falar pra você, já tem uns 2 anos aí que eu não jogo nada.
Cara, somos dois, cara. Cara, Matheus, tu não é meu irmão gêmeo sumido e perdido na maternidade, não, cara? Porque fora o exacerbado gosto por HQs, os nossos gostos são praticamente idênticos.
Mano, não sei, a minha namorada diz que tem vários irmãos gêmeos meus sumidos por aí.
Falando nisso, cara, a gente tem que, de repente, combinar alguma coisa, nós quatro e mais talvez um convidado, a gente fazer uma sessãozinha de RPG gravada e virar um Paranerd. O que vocês acham?
Rola, hein?
Eu acho que rola, cara. Pô, pega um aplicativozinho de iPhone pra aqueles dados de RPG, eu tenho um aqui no Android muito bom pra rolagem de dados, dá pra fazer tranquilo, pô.
Sim. Vou ter que fazer uma confissão pra vocês, hein?
Tu nunca jogou RPG?
Eu nunca encontrei alguém pra jogar comigo.
Pronto, encontrou 4 aqui agora.
3, na verdade, né? 4.
4 porque tem a Isabela também no teu colo.
Na verdade, ela não tá aqui no meu colo. Ela tá no quarto aqui atrás, mas tá fazendo a
justiça. Mas ela está no seu colo no Avatar.
Pode ser.
Gabriel, tu jogavas RPG alguma vez na vida?
Eu não só jogava, como eu escrevia histórias igual um maluco em casa nos meus 10, 11 anos de idade.
Ah, tu mestrava, maldito?
Eu não mestrava, na verdade eu escrevia história pra amigos meus mestrarem, porque eu sou uma merda mestrando.
Você terceirizava o processo.
Exatamente, eu fazia o quê? Amigos meus queriam mestrar, eu fazia o quê? Eu montava toda a história, eu fazia não maquete, é planta dos lugares onde eles iam. Aí você botava, como em casa, eu tinha uma tia minha, ela é arquiteta, eu fazia o quê? Tinha aquele monte de rebarba de papel de seda, né? Eu fazia o quê? Eu desenhava a planta do lugar, né? De onde eles estavam, dentro do sempre daqui dentro daquela malha de quadriculada, e eu botava assim, eu desenhava toda a planta, aí por cima eu botava o papel de seda e desenhava onde tava cada bicho, pra assim, tipo, você entrou, tá, você tá aqui. Ah, você tá aqui, tá. Aí eu contava mais ou menos os blocos onde ele tava, falava assim, olha só, você vai dar de cara com fulano, com um bicho assim, 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 assim. Eu escrevia, eu jogava com o pessoal no meu prédio, a gente jogava D&D, lógico, a gente jogava de mutante, uma vez que um amigo meu encontrou um. Não era o da Marvel, era um. A gente jogava. A maioria a gente jogava baseado em GURPS. Mas eu fazia.
Basicamente, você era um arquiteto de RPG.
Porra, me amarrava, eu perdia horas. Eu devo, na casa do meu pai deve ter uns 4 ou 5 cadernos. Com um monte de parada escrita, com ficha de personagem, com um monte de troço.
Então tu tem agora a obrigação de ir procurar esse material, porque eu quero ver.
Cara,
eu
posso ver se não tá, posso ver na casa do meu pai.
Posso ver? Não. Você vai ver, seu maldito, porque eu quero ver esse material.
Cara, eu tinha 10 anos, pô. 10, 11 anos.
Dane-se! Eu quero ver esse material. Eu não estou perguntando a idade que você
tem. Ah, tá. Eu vou caço na casa do meu pai. Ah, só pra você ter uma ideia de quão ruim eu era mestrando, teve uma história que eu escrevi. Eu não tava jogando com o pessoal que jogava comigo sempre. Eu tava jogando com os amigos do meu primo. Aí jogando, eu falei assim, eu lembro disso claramente. Vocês saíram do rio, vocês estão muito machucados. É, tá. Vamos fazer o que? A gente olha em volta. Vocês viram a cabana. Ah, tá. Entrando na cabana, legal. Tá. A gente vai ver o que tem aqui dentro. Tá, acharam no armário. Abre o armário. Ah, no armário tem arma especial. Essa. Tem essa arma que faz isso, essa arma que faz aquilo, poção disso, poção daquilo. Eu não sei fazer, não sabia como administrar esse tipo de dar itens, entendeu?
Ou seja, tu era igual RPG de videogame. Basta o cara encontrar um lugar onde tem tudo, tem tudo. Tu pode pegar
tem tudo. Mesmo. Pode pegar tudo à vontade, filho. Eu era muito ruim, muito ruim. Aí acabou que o amigo falou assim, não, Gabriel, peraí. Vamos fazer o seguinte, deixa tua história guardada, vamos jogar outra parada aqui, deixa aqui o mestre. Acabou que eu terminei. Não, sério, eu falei, mano, caramba, porque, cara, não é assim que a banda toca. Aí, isso foi, eu tava começando a jogar, eu, tá bom, eu vi como era a parada, eu falei, ah, tá, dá pra escrever um negócio em cima disso, peraí. Aí eu fui escrever.
Tá certo. Bom, seguindo viagem, já falamos sobre os... Não, meus hobbies, era eu também. Eu esqueço que host também tem que participar da conversa. Meus hobbies, eu acho que são bem óbvios, né? A galera conhece todos os meus hobbies. Eu tenho uma coleção de 980 filmes em DVD e Blu-ray, todos originais.
Show off!
Show off é o cacete. Fora isso, internet em geral, né? Coisas nerdicas em geral, as... Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, todas aquelas bobeiragens. Quem leu o meu perfil no Twitter tem uma bela noção do que é, no caso, os meus gostos pra ser nerd, né? Porque, conforme diz meu próprio perfil, eu sou um colecionador viciado em DVDs e BDs, podcaster em treinamento, mestre Jedi imaginário, vulcano honorário, profundo conhecedor de todas as ciências nerdicas. E sim, eu estou lendo meu perfil agora mesmo, por isso que eu estou lembrando de todas as frases. Fora isso, acho que mais nada. Joguei muito RPG quando era mais novo. Tô que nem o Matheus, tô doido pra encontrar gente pra jogar de novo. E graças a Deus foi preciso juntar a equipe toda num podcast pra poder descobrir que eu tenho com quem jogar RPG agora, né? Muito bem, só não sei ainda quem vai ser o corno, que vai ser o mestre.
É o host.
Muito provavelmente você e eu. Isso, e o problema é que eu nunca me estreio na minha vida, mas tudo bem, dane-se, eu me viro. E de resto, acho que é o resto. Hoje, atualmente, a coisa que eu mais amo na minha vida é a minha família, minha esposinha amada e meu filhote que me tira do sério.
E o cachorro latindo no fundo.
Muito bem. Passando, vamos para outro tópico. Matheus, tu deixou de fazer alguma coisa considerada nerdica ao longo do tempo de sua vida?
Deixar de fazer completamente? Pensando bem, eu acho que não. A não ser, é claro, eu tenho jogado muito menos RPG de uns anos pra cá.
Uhum.
Mas ainda gosto. De vez em quando, não sei por que razão, isso ninguém nunca vai explicar. Ainda compro algum livro, algum suplemento. Mas eu tô... Tipo, eu gosto muito de Mutants and Masterminds, que aqui no Brasil é Mutantes e Malfeitores, né? De RPG de super-herói, talvez tenha a ver por causa do hobby de HQ, né?
Por que será, né?
Nossa. Esse é um RPG que eu adoro, e embora eu não tenha jogado há bastante tempo, Eu comprei todos os suplementos que saíram em português, cara.
Tu chegou a jogar Marvel Ultimate Alliance ou outra coisa nesse sentido assim?
É, eu cheguei a jogar esse aí. Teve uma época que eu trabalhei numa livraria aqui em São Paulo que é especializada em RPG, que eu não vou dizer o nome, porque eles não estão me pagando pra dizer, mas nesse meio tempo, cara, eu experimentei todos os RPGs que apareciam lá pra vender, porque a gente tinha que conhecer, né?
Beleza, perfeito, perfeito. Gabriel, que gostos nerds você largou pelo caminho?
O RPG? Só. É, porque assim, hoje é completamente diferente você jogar um MMO, você jogar, sei lá, um jogo de RPG no multiplayer com todos amigos, no console, alguma coisa do tipo. É completamente diferente você jogar isso de jogar os de mesa com dado, com aquela emoção do caraca, eu vou acertar ou não vou, É outra parada.
Cara,
é outra...
falando em MMO, eu era muito viciado naquele diabo daquele Ragnarok. Graças a Deus eu já tirei isso de minha vida. Mas parece aquelas papos de Alcoólicos Anônimos, né? Eu sou um Ragnarok anônimo. Aí o que acontece? Cara, mas quando eu não jogava como se fosse um jogo. Eu não jogava como se fosse só um joguinho. Eu jogava... eu fazia um personagem, eu pensava no background do personagem, eu quando usava um determinado personagem, eu atuava como aquele personagem, e não é que tinha gente que eu encontrava no meio do caminho e me achava maluco?
Não, legal, você acabou de dizer que você era aquele maluco gordo nerd que se faz de mulher na internet, cria perfil de não sei o que, pra extorquir os outros jogadores.
Alguém aqui me ouviu falar que eu fazia um personagem shmail?
Não, você falou agora que você criava background, irmão, isso aí é outra coisa pra mim.
Detalhe,
eu tenho uns três amigos ainda que ainda jogam Ragnarok que fazem isso.
Isso é uma outra coisa pra você que tem essa mente podre, poluída e depravada, tá? Seu puto, seu corno maldito, que eu nunca fiz personagem feminino na minha vida.
Eu não sou um cara que joga muito MMO, né? Não faz muito a minha cabeça essa piração de ficar online o tempo todo e tal. Mas quando eu jogo, eu não vejo nenhum problema em fazer personagem feminino, isso pra mim, na minha cabeça, porque se eu vou passar um tempão na frente do computador olhando pra bunda de um personagem, que seja de uma mulher.
Justo.
Mas no Ragnarok isso não faz muito sentido, que os personagens eram todo desenho estilo infantil, não tinha uma forma muito feminina, não ia, praticamente não tinha diferença nenhuma entre o personagem feminino e o masculino, entendeu? Então não vai fazer muita diferença, não. Então...
Tem, inclusive, um MMO que eu descobri recentemente aí, chamado Terra Online, que é muito interessante fazer personagem feminino, cara, porque todas as personagens femininas são mega gostosas e usam o biquíni atochadão. Então, meu...
Ô, Matheus, você falou que você não tem nenhum console dessa geração atual, não, né?
Não.
É, vai no YouTube e põe Bayonetta.
Eu conheço.
Cara, Bayonetta é um jogo tão onanista, mas tão onanista, que você pode jogar com uma mão só.
É, o jogo tem um Easy Mode, acho que no Easy Mode tem um outro jogo, tem um outro nível abaixo do Easy Mode, um negócio assim, que você joga só com uma mão. Você só direciona ela pra onde você quiser.
É literalmente a Bayonetta bate pra você.
Esse jogo é invenção japonesa, né?
Lógico.
claro,
sem dúvida.
Cara, só pra tu ter uma ideia, Matheus, eu não sei se você conhece, no caso, a Bayonetta, mas permita-me, por favor, que eu gostaria de ter esta honra de lhe mostrar como é a Bayonetta, entendeu? Pensa num fetiche em duas pernas, um fetiche com duas pernas, entendeu? E um belo par de pernas, inclusive.
Ah, e pernas assim, tipo, 80% do corpo dessa mulher é perna.
Então, por favor, Matheus, eu gostaria de lhe apresentar Bayonetta.
É desproporcional.
Então, eu conheço, né, a pessoa, embora eu não tenha esses videogames de última geração, eu tento ficar inteirado sobre esses jogos, que é pra poder conversar com quem tem, né? porque eu tenho alguns amigos que têm, né, e tal, e eu conheço, já vi uns vídeos dessa baioneta, realmente fiquei interessado, né, quando lançaram o jogo, tipo assim,
por que será?
Talvez eu devesse comprar um PlayStation 3 agora, né, mas tem uma coisa nessa baioneta que me deixa um pouco perturbado, porque eu sei que, tipo, 95% da roupa dela é feita de cabelo colado, né, e isso é meio nojento, cara.
Uma curiosidade, você sabe por que a baioneta usa óculos?
Nem faço ideia.
Sabe, Gabriel?
Não.
Daniel?
Não faço ideia.
Fetiche por professora.
Nossa.
Faz sentido.
Eu tô falando sério, cara. Fetiche por professora. A baioneta é um fetiche ambulante. É, né? Fazer o quê? Bom, quem ainda não falou? Daniel, o que você deixou de fazer durante o tempo de sua vida de coisas nerdicas?
Olha, acho que você nunca abandona completamente, né? Mas uma coisa que eu deixei de fazer ultimamente e eu gostaria de voltar a fazer é acompanhar séries, cara. Por pura falta de tempo e por querer acompanhar muitas séries, né? Foi o que eu deixei um pouco de lado agora. Eu tô atrasado no Walking Dead, tô atrasado no Game of Thrones. Preciso voltar o mais rápido possível aí, porque você fica tomando spoiler de tudo quanto é lado e não é legal, né?
O que é que eu deixei de fazer da minha vida nerdica? Acho que o mais óbvio, além do RPG, que a gente já comentou bastante, que eu já faz uma carambada de tempo que eu não jogo RPG, eu deixei de comprar quadrinhos, né? Não coleciono mais quadrinhos, já tive muito quadrinho, era tipo comprar 5, 6 edições diferentes por semana, sim, eu era quase um HQ Man, mas não chegou.
Coisa feia, por que que eu sou teu amigo, hein? Mentira.
O que será, né? Mas hoje em dia eu não compro mais nada, cara. Se você me perguntar, por exemplo, como é que anda o X-Men, que era com certeza meus títulos favoritos, era da família X-Men, eu não faço nem ideia de como é que tá a formação agora, quem tá mandando no grupo, se o Magneto é bonzinho ou é mal de novo, não faço a menor ideia.
Mas
isso muda a cada 6 meses.
É, isso muda a cada 6 meses. Se você deixa de comprar 2, 3 edições, tu já não sabe mais porra nenhuma, né?
Acho que uma coisa que a maioria do pessoal de quadrinhos acabou deixando de fazer ultimamente é acompanhar o mensal, né?
Ah, eu não sei, acho que agora com esses novos 52 da DC a galera vai voltar a comprar o
trabalho. Ficou muito mais fácil, né? Pro pessoal acompanhar. Eu tenho acompanhado, quando começar a sair agora da paninha eu vou continuar comprando as séries que eu já comprava do universo DC anterior, né? O que pra mim, de quadrinho, hoje em dia tá mais difícil de acompanhar é quando tem Mega Saga. Mega Saga, além de me encher o saco, é muito caro.
Cara, que foi a época que Mega Saga, eles juntavam tudo num cadernão grande, tipo Desafio Infinito, né? Que eles faziam tudo numa revista. Bastava comprar uma revista só que tu já sabia tudo, mas hoje não. Tu tem que comprar todas as revistas da editora pra você saber a quanto anda a cor da cueca do bandido.
Cara, é muita revista. As editoras estão lançando a Marvel, principalmente quando tem uma Mega Saga, cara. Aqui não sei quanto isso seria em reais, mas tem uma pesquisa que mostra que em dólar, se você for acompanhar a Mega Saga, tipo essa última que teve lá, o Fear Itself, se você for comprar todas as revistas relacionadas, você gasta fácil, por mês, até o fim da saga, uns $300 só com quadrinho. E isso é muito dinheiro.
Porra.
Pra gastar com quadrinho.
São 600 contos, meus queridos. Não é pouca porcaria, não.
Por mês, até acabar a saga. A saga tem umas 7, 8 partes, cara. É um investimento insano, cara. Não dá.
Cara, assim, ao invés de eles fazerem a parada assim, por exemplo, Fear Itself, a gente botar assim, Fear Itself, aí fazer só aquela, como falou, pegar, botar, vamos supor, vai sair só no Vingadores e na revista do Homem de Ferro. Ao invés de fazer só isso, não, aí você vai, aí sai. O Fear Itself, no Vingadores, no Homem de Ferro, Homem de Ferro V4, Vingadores de não sei o que, aí sai Mano Thor, mas a do Thor é só meia revista que conta a parada. Porra, isso aí é foda, maluco. Isso aí
é por isso que eu não tenho dinheiro pra ter mais nada.
Gabriel, como é que você descobriu que você é um nerd?
De tanto que eu apanhava no colégio sem saber o porquê.
Quando foi o momento exato que você se olhou no espelho e falou, tá, seu puto, você é um nerd?
Cara, não sei.
Matheus, teve esse insight na sua vida ou não?
Então, cara, isso é um pouco complicado, porque antigamente, hoje em dia, ser nerd é moda. Qualquer um chega e diz, ah, eu sou nerd, ó, orgulho nerd, né? Ai, nossa senhora. Aí, antigamente, ser nerd era uma merda. Se você ser chamado de nerd na cara, era horrível, cara.
Na verdade, você não queria ser nerd.
Você não queria ser nerd. Só que você não consegue escapar dessa condição.
Sim.
Porque você sente aquela necessidade incontrolável de demonstrar sua nerdice. E aí, de repente, alguém percebe e não gosta, ou tem preconceito, e vem te dar uma porrada, né?
A primeira vez...
A primeira vez em que eu falei assim, eu sou nerd, eu estava no segundo ano, não, no terceiro ano do segundo grau, eu já estava lá com 16 anos de idade, né? No segundo colégio que eu estudei em Belém, e foi justamente numa situação dessas, onde um cara queria me dar porrada na saída do colégio, porque não gostava de mim, não sei qual o motivo, porque eu era quietão na sala, e aí eu cheguei e juntou aquela rodinha de gente querendo assistir, né, querendo ver sangue, pessoas sanguinárias, aquele negócio de gladiadores e não sei o que mais.
Uma coisa que você precisa saber, Matheus, crianças são cruéis.
Isso eu sei. E aí, na hora que tava se formando a rodinha, eu cheguei e falei pro cara, eu sou nerd e vou te dar porrada. E bati no cara, meu, até não querer mais.
Uhul, a vingança dos nerds!
Porque eu já tava de saco muito cheio naquele ano pra aguentar mais aquela, cara. Aquela foi a gota d'água. Eu tinha que revidar e aí foi o que eu fiz.
Nerd Power! E tu, Daniel? Quando é que você olhou pro espelho e falou, puta que pariu, é um nerd?
Aquele negócio, né? Quando eu descobri a internet e comecei a navegar e tal, E acabei me tornando mais nerd do que eu já era, né? Porque agora eu tinha acesso a tanta coisa, tanta informação, né? E eu vi que tudo aquilo que eu me aprofundava, que eu ia pesquisar e tal, era classificado como assunto nerd, né? Então eu ia pesquisar sobre uma HQ, ia pesquisar sobre um filme, ia ver, né, tal. E eu falei, bom, eu sou nerd, né? Porque tudo que eu vou atrás na internet é nerd. E esse termo nerd, né, ele se popularizou, né? Porque antigamente não tinha tanto. O nerd era aquele do filme da Vingança dos Nerds, lá que era o cara, né, de óculos.
Olha só, uma coisa que a gente tem todo mundo que concordar, porque vocês todos são contemporâneos à minha pessoa, é, antigamente nós não éramos nerds, nós éramos CDFs.
CDFs. Ou como nos Simpsons, né? Caxias.
Eu ia falar isso agora, o Caxias.
E foi interessante uma coisa que o Matheus falou, né? Hoje em dia, eu acho que, assim, tem muita gente que fala que é nerd, né? Mas, na verdade, eu falo que essas pessoas, elas não são nerds. Elas são colecionadoras de cultura pop.
Fato.
Porque você ser nerd é diferente de você ser aficionado por cultura pop. O cara, ele gosta do filme, ele tem o DVD do filme. Mas ele não foi se aprofundar como foi feito, a história por trás e... Você entendeu? Eu acho que nerd é uma coisa um pouco mais profunda do que isso, né?
Muito bem. E vocês todos podem tentar ser nerds à vontade, mas só existe um nerd master.
Isso que o Daniel falou aí, a gente descobre fácil. É só pegar duas pessoas que assistiram Os Vingadores e aí ver quem sabe quem é o sujeito do pós-crédito e quem não sabe.
Exatamente.
Quem fez um podcast sobre o personagem no fim dos créditos e quem não fez.
Quem sabe é nerd, quem não sabe.
Nossa, é fato. Matheus, você mesmo abriu com essa história. Hoje em dia, ser nerd é quase um elogio, né? Um status, né? Uma coisa assim de, ó, meu Deus, que bacana, que bonito. O rapaz é nerd, né? Mas... Não, tem aí os nossos queridos amigos Alexandre Ottoni e Dave Pazos, da galera lá do Jovem Nerd, que o diga, que eles são quase popstars, né? E completamente sendo nerds. Eles não têm...
Mas eu vou te falar que esses são exceções, cara. Mas... São exceções que deram muito certo.
Cara, eu não, porque eu não acho, não.
Eu ainda ouço pessoas me chamando de nerd com a intenção de me ofender.
Eu ainda tem, isso eu sei, mas...
Cara, tinha uma chefe minha que ela falava pra mim: ah, Gabriel, faz aqui porque você que é nerd. Eu olhava pra cara dela, ela falava assim, fudeu, cara. Mas aí a chefe minha falava isso, e aí?
Cara, mas olha só, eu tenho muitos exemplos de nerds que ficaram famosos por serem nerds. O PC Siqueira, o Izzy Nobre, a galera do MRG, a galera do Rapadura Cast, em geral, cara, acho que não é uma... Principalmente no nosso meio internetico da vida, ser nerd é praticamente condição básica, né, pro cara poder ser aceito nesse meio, vocês não acham?
A internet ajudou muito, né, ao nerd encontrar um espaço para ele, né, se situar ali, até pela facilidade que geralmente ele tem com tecnologia, né? A internet, ela caiu como uma luva para isso, né?
Cara, ajudou o nerd a encontrar outros.
Sim. Eu acho que a internet foi criada pro cara que pelos nerds, para assim, o motivo foi não sair de casa, sabe?
Forever alone.
Forever alone não, até porque eu tô em casa agora falando com quatro malucos, com três malucos, sobre um assunto de coisas que eu poderia me encontrar com vocês na rua pra falar.
Tá bom, é, tens espelho aí no quarto?
Próximo no momento não.
Tá, tudo bem. Mas se tu olhasse no espelho agora, quantas pessoas você veria? Respondida a minha pergunta.
Se você vê duas, sai correndo.
É, né? Gabriel, desculpa eu te dizer isso, eu te adoro, você é um grande amigo, tal coisa, mas você está forever alone.
Ah, cara, pra mim eu não tô, não, porque eu tô aqui conversando, rindo que nem um bocó com outros três malucos.
Então,
cara,
é pior ainda, é um forever alone paranoico, maluco. Olha, é caso pra
entender. Cara, mas não tá, eu não tô sozinho, eu tô falando com vocês, cara. O que é pior, tem mais dois malucos aqui perturbando meus juízes pra falar, tentando me chamar pra conversa também, não vou chamar pra conversa.
Eu nunca estou sozinho, eu tô sempre acompanhado pelas vozes na minha cabeça.
Isso,
cara, essa é a típica declaração que leva uma pessoa pro hospício, né? Cara, não, acho que as duas coisas que mais fazem as pessoas pagar mico na rua de maluco é ouvir podcast e a internet como um todo, né? Porque tu tá... Ainda mais agora que inventaram os espertofones, né? Aí, porra, tu não sai mais da internet nem quando tu tá no meio da rua, né? Então, a desgraça, a vida online consumiu completamente a vida offline.
Não, eu vou falar pro seu o seguinte, eu não tenho um espertofone, eu tenho um Nokia aqui que provavelmente nunca vou trocar porque ele é indestrutível.
É aquele que cai, quando cai no chão, quebra o chão.
É, quebra o chão.
É a única, não, é o único.
Tô falando sério, eu já chutei esse celular na parede e a única coisa que aconteceu foi a tampa da bateria sair, mas só isso, cara. Saiu.
A bateria não saiu.
A bateria não saiu.
Cara, esse Nokia é a única coisa que resiste a um soco do Chuck Norris.
Mas então, eu tava falando o seguinte, os smartphones são uma das melhores invenções já criadas, cara. É o futuro, inevitável, e algum dia todo mundo vai ter um, inclusive eu. Mas eu acho muito chato quando eu tô numa reunião de amigos e fica todo mundo com a cabeça enfiada no smartphone. Nós estamos ali presentes no mesmo ambiente, cara. Não tenho que olhar naquele negócio.
Não, mas uma coisa que eu acho, uma cena que uma vez eu achei muito engraçado, é um daqueles tipo meme da vida, né? A internet afastando e aproximando cada vez mais as pessoas. Tá meia dúzia de pessoas com notebooks no colo e umas falando com as outras pelo Skype. Quer dizer, os caras estão na mesma sala, um olhando pra cara do outro, mas conversando pelo Skype.
Ah, lá no meu trabalho é assim.
pra tudo tem um limite, cara.
Tem aquela, cara, tem uma cena daquele The Big Bang Theory que eu acho muito foda, que é os quatro jogando o World of Warcraft e conversando com o headset no rosto, em vez de falar um na cara do outro, não. Eles estão falando pelo programa.
Cara, no meu trabalho, tem o Rafael que trabalha comigo, ele senta a menos de um metro de mim. Ele fala mais comigo pelo Skype do que falando verbalmente. Sério, o maluco senta a menos de um metro de mim.
Cara, teve uma vez que no meu smartphone tem o Getalk instalado, né? Aí chegou, eu tô na sala de aula, ministrando uma aula, aí chega a minha coordenadora e manda pra mim um Getalk. Alexandre, cadê você? Por que tu não olha na sala na tua frente?
É o famoso, levanta a cabeça.
Não, porque a sala é de frente pra sala da coordenação e é um laboratório com vidro pra tudo quanto é lado. Então, cara, a pessoa só não me olha, só não me vê na sala se não quiser. Ela pergunta, Alexandre, cadê você? Eu ainda botei a mensagem de volta, levanta a cabeça. Levanta.
É.
Eu botei a foto assim, olha pra tua frente e dei tchau pra ela, assim, ó. Ai. Porra! Fala sério, cara. Ah, Alexandre, eu preciso falar alguma coisa. Levanta daí e vem cá falar comigo, então, pombas. Senhores, eu acho que já colocamos uma informação bastante interessante. Cara, esse episódio com certeza ficou bem melhor do que o meu episódio número 1 do Paranerd de O Que É Ser Nerd. Com certeza é um episódio muito mais fantástico do que aquela primeira porcaria que eu fiz sozinho.
É o que eu ia falar, você, ali você estava Forever Alone, aqui não estamos Forever Alone.
Isso, muito bem. Esse episódio...
Podcast sozinho é Forever Alone, hein?
Cara, depende. Não, depende, Matheus, depende. Tem uns episódios do Eduardo Moreira que ele faz de tecnologia que eu acho fodástico, e é ele sozinho, cara. Então, eu gosto pra caramba. Tem pessoas que sabem fazer podcast sozinho, que não é o meu caso, mas tem pessoas que sabem fazer podcast. Tem gente que ainda insiste em achar que alguns dos quadrinhologias que eu fiz sozinho eram bons. Não. Mas tudo bem. Aí, esse episódio, não sei se ficou claro para os ouvintes, ele tinha como principal objetivo apresentar vocês, a equipe para a Nerdia, né? Que finalmente nós temos uma equipe, né, Gabriel?
Aê! Uma equipe,
né? Como diria o seu Madruga, não é uma equipe, né? Mas é uma equipe, Não é aquela coisa que se diga, minha nossa, que equipe é essa nossa que nós temos?
É nós, mano.
É, né? É muito nós, bem. Mano. E considerações finais, Daniel, por favor, vamos fazer um jabazinho pro blog do Rossi, porque você é funcionário do Paranerdia, mas tem sua vida particular na internet. Como é que nós te achamos no blog do Rossi?
É o teu blog do Rossi, www.danielrossi.com.br, e no Twitter, né? @ blog do Rossi.
Muito bem. O que é que a gente encontra no blog do Rossi? Como se eu não soubesse.
Coisas nerds, pode ser, né?
Coisas nerds, como por exemplo, o sensacional super trunfo dos brucutus. Eu tenho o meu aqui, está aqui na minha frente impresso o meu super trunfo dos brucutus, e eu nunca me separo da minha carta Chuck Norris.
É, esse é o ponto alto foi o ponto alto do blog do Rossi.
Com certeza. E, Matheus, como é que a gente encontra você fora do Paranerdia?
Quadrinhosauro.com, matérias, reviews, notícias e vídeos sobre quadrinhos, né? Eu adoro falar sobre quadrinhos. A gente tava falando ainda agora dos nossos hobbies, né? E tipo assim, eu sou um entusiasta de quadrinho. Eu gosto de falar sobre quadrinho com qualquer pessoa. Uma das coisas que me deixariam mais feliz é alguém me dizer que, tipo, Matheus, eu não lia quadrinhos até você me indicar este quadrinho. Agora eu amo quadrinhos.
Isso, então eu não sei se isso vai servir pra alguma coisa, mas eu digo, Matheus, eu tomei um soco no estômago quando eu li aqui o Giants por sua culpa.
Muito bom, cara.
Serviu?
Serviu.
Então tá bom.
Muito bom. E no Twitter eu sou HQ_man, M-A-N, e estou lá. Quem quiser saber, me perguntar coisas sobre quadrinhos, ou só fazer comentários, só me procurar.
Muito bem. E, Gabrielzinho, meu querido, além do Paranerd, a gente também devia te encontrar muito no Facebook, né, na página do Paranerd, né? mas não encontra tanto quanto deveria, né, seu moço?
Eu gostaria, é o que eu já falei pra você, não é porque eu estou de férias que eu tenho tempo.
Exatamente.
É, mas eu vou voltar a trabalhar e eu vou ter tempo de novo. É.
E no Twitter, como é que a gente te encontra?
Você me encontra no... Vai estar no link, vai estar no post aí.
Fala.
Ah, é arroba paquiderme, P4QDERM3.
É.
Ou então no Facebook, que é mais fácil, que é o facebook.com/gabriel.webler.
É, era fácil no Twitter, antes que era Gabriel Webler, mas ele que resolveu mudar, fazer o quê, né, mano? Um doido varrido, né? E eu, além de ser encontrado no Paranerdia, eu posso ser encontrado no Paranerdia e também no Paranerdia, um bom lugar para você me encontrar. Agora, falando sério, eu fui recentemente convidado pelo meu querido Carlos Alberto de Souza Oliveira and Vivacqua para fazer parte da equipe do Cidade Gamer como ministro da educação. Olha que beleza, né?
Já viu que a parada vai ficar ruim lá, né?
Também eu de vez em quando, muito de vez em quando, escrevo no blog do JC e participo do JCast também. E o resto é o Twitter, o Nerdmaster, o Facebook, que é o facebook.com/onerdmaster também. Maldito professor do Texas e maldito surfista da Califórnia, que me roubaram o Nerdmaster nessas duas mídias sociais. E eu acho que com essa ficamos por aqui. Vida longa e próspera!
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Picard or Deuteronomy.